que é o que a escola hoje ela não faz. Então aqui é um dia que a gente tem que exaltar. Viva Paulo Freire! Viva a juventude Maria de Campo!
Algumas vozes do governo Bolsonaro que disse recentemente que ataca todo o tempo o ensino de história na escola. Mas nós queremos ensinar para Bolsonaro que ele que diz que a história se constrói com o extermínio da juventude negra, com ataque às mulheres, aos LGBTs, com a morte da educação, que a nossa história a gente constrói nas ruas. A gente constrói com as nossas classes. A gente constrói com a juventude, com a classe trabalhadora, com os professores da escola.
Salve, salve, galera! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá no ar mais um episódio do Ação Dialógica, um podcast pensado, criado para falar de educação, para trazer reflexões sobre educação. A gente já tem aí 4 episódios lançados. Se você ainda não conferiu os 4 episódios, vai lá ouvir, que estão muito bacanas, com temas diversos, com convidados e convidadas diversos. E hoje, né, mais uma vez, eu aqui, Iago Gomes, o professor influencer, estou aqui para apresentar um episódio que vai ser muito bacana. A gente está com uma convidada muito especial, a Sofia, vai se apresentar, vai dizer o trabalho dela nas redes sociais, também uma comunicadora política.
Oiê, meu nome é Sofia, eu sou pedagoga, ecossocialista e criadora do canal Contra a Palavra no YouTube. O canal também conta com a participação de uma amiga muito querida minha, que é a Raquel, que também é pedagoga e ecossocialista, e a gente está aí, se aventurando em fazer comunicação política nas redes. Antes de mais nada, eu queria agradecer muito, Iago e Israel, pelo convite. O trabalho de vocês é muito bom e muito importante, e eu fico lisonjeada de estar aqui com vocês e com outras pessoas fantásticas que já participaram do podcast.
Que os elogios aqui que a gente deu para você, para o canal Contra a Palavra, fazem todo sentido. Você é uma baita comunicadora.
Ai, muito obrigada. Vocês também estão mandando muito bem com o podcast.
Muito obrigado. E vamos começar, né? Vamos agitar aqui. Eu sei que você tem muitas contribuições massas para trazer para a gente. E aí, para início de papo, né, o tema do episódio de hoje, Reflexo do Sexismo na Educação, ele advém de uma perspectiva que, obviamente, quem é professor, quem é professora, quem está na sala de aula, quem está no chão da escola, convive. Né? A gente está falando de uma profissão, inclusive, que tem uma maioria, né, de professoras, que tem muitas mulheres também estudando quando se trata de escola pública, escola básica, de outras questões que a gente vai abordar no decorrer do debate, mas eu queria que você trouxesse para início de papo, assim, para o ouvinte aí, mas eu queria que você trouxesse para início da nossa conversa o que significa sexismo, afinal, né? Qual é o conceito de sexismo? Porque a gente ouve muito, mas a gente sabe que muita gente também não entende, desconhece, até usa outros termos como machismo, mas sexismo em si não sabe o que significa.
Sim, o sexismo a gente está falando de discriminação contra o sexo oposto, né? E quando a gente está falando da nossa sociedade capitalista, patriarcal, a gente está falando muito comumente do sexismo, a discriminação contra o sexo feminino, contra as mulheres. Então, na educação, é muito interessante estar vendo como isso se manifesta e como isso começou também, que foi o que eu me dediquei a pesquisar durante a graduação. Quando eu recebi esse convite, eu comentei com o Iago que, durante a graduação em pedagogia, eu realizei pesquisas sobre relações de gênero e étnico-raciais na educação. Então, eu pretendo compartilhar um pouco aqui o que eu tenho como base pela minha iniciação científica de 2019 e sobre o que a gente chama de processo de feminização da docência. Então, como ele aconteceu, por quê, e os reflexos que traz, principalmente para as mulheres professoras da educação básica.
Beleza, então, entendendo esse ponto que você coloca, é bem importante para a gente, né, porque entender a feminilização da educação é um passo interessante para a gente pensar como o sexismo se estrutura, né, como é um fenômeno também que organiza esses aspectos. E eu queria que você tratasse um pouco, trouxesse para a gente o que significa isso, então, esse processo de feminilização da educação e a historicidade desse processo, né? Eu acredito que talvez tenha influências conjunturais, políticas, econômicas disso aí, e com certeza, né, nós que somos homens dentro da educação e que somos minoria, pensando principalmente as funções que a gente desempenha, a gente precisa também compreender isso, esses arranjos, até porque o próprio termo, né, que é utilizado quando se pluraliza, por exemplo, em textos, ou acadêmicos ou não acadêmicos, são professores, professores, sempre no masculino, isso é o mínimo, obviamente, mas é um reflexo disso, e não professoras. Então, de onde é que vem essas questões históricas, o que é que está por trás também, né, desse apagamento, desses aspectos de feminilização, enfim, como é que você traz isso na sua pesquisa?
Massa. Então, para quem não sabe, a educação infantil, ela compreende a creche, a pré-escola, ou seja, ela atende de crianças de 0 a 6 anos. No Brasil, as mulheres compõem mais de 80% da docência nessa etapa. E dependendo do estado da cidade, essa porcentagem é ainda maior. Então, em Campinas, a minha cidade, por exemplo, chega a 98%. Mas, apesar de ser um número bem alarmante, isso não é só no Brasil. A feminização da docência pode ser observada em todos os países ocidentais capitalistas. O que nos leva a supor, né, que esse processo se deu em razão de interesses políticos e econômicos, como você mencionou. Durante muitos anos, a escola era uma instituição de homens para homens. Então, só homens podiam educar e só homens podiam ser educados. Só que depois da Revolução Francesa, da consolidação e da ascensão da burguesia, a hierarquia das profissões foi refeita. O advento do capitalismo industrial, ele forçou, aliás, a reorganização dessa hierarquia de forma a valorizar as profissões mais condizentes com as novas exigências do mercado do mundo industrializado, sabe? Então, nesse contexto, a docência sofreu mudanças significativas, porque passou a ser importante instruir as massas. E aí foi instituída a educação sob tutela do Estado. E foi o sistema de educação em massa, amparado pelo Estado, que abriu as portas das escolas para as mulheres, tanto quanto alunas, quanto como professoras. Só que aí vamos pensar junto aqui. Quando surgiu essa necessidade de um sistema educacional amplo, como que o Estado barateou esse sistema? Ele começou a construir o mito da mulher como educadora nata. Esse mito ele tem por objetivo atrair as mulheres para a docência enquanto mão de obra barata. E publicamente ele se apresentava enquanto uma falsa igualdade de gênero, no sentido de oportunidade educacional, enquanto uma missão patriótica também. Então, para os representantes do Estado, ainda que o lar fosse o palco da maior atuação das mulheres, elas também tinham que se responsabilizar pela formação moral da sociedade. E essa missão tinha que ser uma honra para as mulheres. Esse é o panorama, assim, geral do processo de feminização nos países ocidentais capitalistas, mas a gente pode falar também sobre umas condições específicas desse processo no Brasil.
Bem interessante, né? Porque o que você coloca é algo que a gente observa quando muitos sociólogos, analistas políticos fazem um debate, por exemplo, de conjuntura econômica, colocam o elemento de classe, o elemento de raça, mas quase nunca colocam o elemento de gênero como elemento também dessas configurações, dessas relações trabalhistas. E aí, pensando a educação, né, especificamente, a gente está falando desse elemento também como um elemento estruturador, né? Colocar nesse sentido. Então, você traz isso na sua pesquisa, você traz isso nos dados, e aí eu vou emendar com uma questão, uma reflexão que fica muito na minha cabeça, que eu acho que você vai conseguir entender bem, né? Nós, professores e professoras, nesse período de pandemia, a gente tem transferido boa parte do trabalho para dentro das nossas casas. Óbvio que antes a gente já fazia isso, mas agora em uma proporção ainda maior. Quando a gente transfere boa parte das funções que a gente desempenha dentro das escolas, dentro das universidades, para o nosso lar, isso se esbarra também com toda uma vivência doméstica, e a gente sabe que, visto o patriarcado, né, as relações domésticas foram também atreladas às próprias vivências, né, das mulheres, sobretudo. E aí, como tem sido, né, para nessa diferenciação, assim, pensando como isso acarreta uma violência tamanha para nós professores e professoras, se eu, como professor, tenho me sentido muito mal, imaginemos isso para as professoras, né? Que, além dessas questões da escola, tem que lidar também com as tarefas domésticas, com cuidar de casa, cuidar de filho, com outros trabalhos também que tem que desempenhar para compensar valor, para compensar. Como é que você vê essa relação aí da questão do ambiente doméstico, dessas demandas que aparecem, e aí eu acho que vai um pouco também para a sua experiência docente, e em relação a essas questões que você discute também na educação?
Eu vou pedir para me estender um pouco aqui para eu compartilhar um panorama do Brasil, de como que isso aconteceu, para a gente chegar nesse cenário que você está falando de hoje, da pandemia. É uma pergunta realmente muito boa e muito importante para a gente estar pensando sobre as condições de trabalho dos professores, das professoras, mas em especial das professoras nesse período de ensino remoto. Porque, assim, no Brasil, a caracterização da mulher como educadora foi um processo gradual, que começou já no período colonial, quando os colonizadores europeus trouxeram para cá o patriarcalismo, típico da cultura judaico-cristã, que restringia a mulher à esfera privada, às casas, ao ambiente doméstico. A vida pública das mulheres era limitada às atividades da igreja. Então, elas não precisavam ser bem instruídas, só o suficiente para administrar as tarefas domésticas e religiosas. Depois, com a entrada da mulher no mundo do trabalho, o controle da sexualidade feminina restringiu as mulheres ao trabalho com crianças, um ambiente longe dos perigos do mundo, entre muitas aspas, e dos homens. E foi assim que, através da docência, especialmente da docência na educação infantil com crianças, a mulher pôde se inserir no mundo do trabalho sem subverter a função de cuidadora do lar e da família estipulada pelo patriarcado. E aí, claro, é muito importante fazer um parênteses aqui de que as mulheres que eu menciono nessa etapa, né, da história brasileira, são as mulheres brancas, porque as mulheres negras foram escravizadas por 3 séculos nesse país. Então, enquanto as mulheres brancas estavam começando a receber salário e educação, as negras estavam lutando pela sobrevivência e pela abolição. Fecho parênteses, mas não podia ficar de fora. É em 1822 que o Brasil conquista a independência, e em 27 é criado o ensino público gratuito no país. Só que o seguinte, o que exatamente essas leis diziam? Que seriam criadas escolas para as meninas em todas as cidades e vilas mais populosas do país, quantas forem necessárias. Já para as meninas, seriam criadas escolas de acordo com o que o Conselho de Educação julgasse necessário. Então, assim, obviamente foram criadas menos escolas para as meninas. Outra coisa que falava é que os meninos só podiam ter aula com professores homens e as meninas com professoras mulheres. E que, além disso, tanto os professores quanto as professoras passariam por uma avaliação para saber se estavam aptos a lecionar, só que na avaliação das professoras tinha o critério reconhecida honestidade, que devia ser comprovada, inclusive, através de certidão de casamento, se fosse casada, de óbito, se fosse viúva, ou então a sentença de separação, para que a escola avaliasse o motivo disso, se elas fossem separadas. E mulheres solteiras sequer eram avaliadas para dar aula. Também que os professores ensinariam os meninos a ler, a escrever, aritmética, geometria e princípios do cristianismo. Já as professoras ensinariam as meninas a ler, a escrever, aritmética restrita às 4 operações matemáticas e prendas que servissem à economia doméstica. Elas não iam aprender geometria. Então a educação feminina teve desde o começo um caráter muito utilitarista aqui no Brasil. As meninas elas eram instruídas de forma com que o lar e o bem-estar do marido e dos filhos fossem beneficiados pela própria instrução. E, por fim, as meninas tinham direito só ao ensino primário. Elas não podiam continuar seus estudos nas escolas secundárias. Então, existe desde o início, né, da fundação do ensino público no Brasil, existe uma desigualdade educacional entre meninos e meninas, tanto na oferta quanto no currículo. Mas se a gente olhar bem atentamente, também dá para perceber que existe uma enorme desigualdade de oportunidades e condições de trabalho para professores e professoras. Eu sei que eu estou fazendo um resgate assim lá atrás mesmo, mas acho que é muito importante a gente entender como que chegou no que chegou, sabe? Então, antes dessa lei, já existiam alguns poucos homens professores, mas nenhuma professora. Afinal de contas, era proibido. A partir de 1827, como professores deviam ser do mesmo gênero que seus alunos, a formação de professoras passou a ser necessária. E aí, a partir de 1835, são abertas as chamadas escolas normais. Só que o que acontecia? Depois de formadas, as professoras recebiam menos que os seus colegas homens. Porque o ensino de geometria, ele servia como um critério salarial. E, como eu mencionei, as mulheres não aprendiam geometria. Então, elas não podiam lecionar essa disciplina. E aqui, mais um parênteses é necessário, de que Apesar do salário dos professores ser maior que o das professoras, isso não significa que eles eram valorizados pelo Estado, não. Né? E continuam não sendo até hoje, né? Era comum associar a docência à baixa remuneração, e por isso que a evasão por parte dos professores era bem alta, porque os homens tinham acesso ao ensino superior logo, eles tinham outras profissões de carreira, as mulheres não. Então, as mulheres vão sendo confinadas na docência. E assim, tanto o trabalho dos professores antes como agora é caracterizado como um trabalho de turnos. É muito difícil você conhecer um professor ou uma professora que trabalha em uma só escola. Costuma ser duas, às vezes até três, né, para complementar a renda e conseguir sobreviver um pouco mais dignamente. E aí, quando a gente pensa no trabalho doméstico, que é historicamente deixado para as mulheres, a gente pensa que isso é mais uma jornada de trabalho, e um trabalho pelo qual elas não são remuneradas. Então, na época da minha pesquisa, eu não discuti muito sobre isso, mas depois, logo que eu terminei, eu tive contato com a obra da Silvia Federici. Então, foi muito massa, assim, fazer essa complementação, depois que eu já tinha terminado a minha pesquisa, mas sempre mantendo ela atualizada e trazendo essa discussão também do acúmulo das jornadas de trabalho da professora, tanto o trabalho remunerado nas escolas, quanto não remunerado na sala de aula. Então, agora, quando você pensa em contexto pandêmico, ensino remoto, e o seu trabalho, o seu local de trabalho ser a sua própria casa, como que ficam essas professoras que já tinham um trabalho que era invisibilizado, e agora ela tem que dividir esse espaço de trabalho com o seu outro trabalho, né, com a docência? É desesperador, assim. A mulher, ela não tem... Ela não, muitas vezes não tem noção do que ela está fazendo, é trabalho, justamente pela ausência do salário. A Silvia Federici fala que o salário é um aspecto importante para um trabalho ser reconhecido enquanto trabalho, sabe? Então, uma mulher que tem que dar aula de manhã à tarde, e ela vai passar o resto da noite dividida entre cumprir com as tarefas domésticas e preparar a aula do dia seguinte. Então, é uma sobrecarga gigantesca e sempre retomando, não remunerado. É desesperador.
Eu lembrei aqui agora de algumas frases, né, que a gente sempre ouve quando a gente é professor, quando a gente é professora, quando a gente está dentro da escola ou até fora, que fala, ah, você só dá aula, então não se entende justamente, né, o dar aula como um trabalho. E eu também tenho lembranças, assim, da minha adolescência inteira, de na escola eu ver professoras que além de estar dando aula na escola, né, levava a revista da Avon, a revista da Natura, da Boticário, para poder ter uma renda extra. Ou que trabalhava de outras funções. Então, eu sempre encontrava, sei lá, professora de ciências, que eu lembro aqui que eu tinha no ensino fundamental, que também colocava barraca na feira para poder ganhar um dinheiro extra. Então, vendia legumes e tal. Então, a gente tem, de fato, essa construção da educação em si, né, que afeta todos e todas, que já é uma questão de precarização por parte do Estado, e a gente ainda tem essa subcategorização, não sei se a gente pode chamar dessa forma, mas é um termo que eu acho que se encaixa no momento, que é essa questão da patriarcal, essa questão sexista, que está alinhada com a questão das mulheres. E aí é um elemento que eu acho que a gente precisa compensar, a gente precisa levar em consideração quando a gente vai avaliar. Eu acho que você trouxe muito bem a historicidade disso, e eu queria que você comentasse um pouco como isso se expressa também dentro dos ambientes de trabalho a partir de uma reprodução do machismo. Se há essa reprodução por fato de existirem mulheres, mesmo que sejam ambientes onde tem mulheres majoritariamente, mas que existem homens também dando aula, trabalhando, se há essa reprodução desse machismo, se esses homens também demonstram, né, esse privilégio que já tem econômico em relação a salário, em relação à visão social dentro desses espaços escolares.
Cara, só um comentário assim que você estava falando, e eu lembrei muito que existem muitas semelhanças entre as concepções de ser mulher e ser professora. Se você, sei lá, abrir uma caixinha de perguntas no Instagram, fizer uma enquete no Twitter, muita gente, assim, se você perguntar o que é ser mulher, o que é ser professora, muita gente vai responder com adjetivos muito parecidos, né? Isso mostra como que a docência, ela foi constituída como uma extensão da maternidade. E não é por acaso que as crianças chamam as professoras de tias, né? E a fusão das categorias de mulher e professora obscurece a atuação das professoras como profissionais da educação. O trabalho parece mais como uma vocação, um destino, do que uma escolha profissional. E é o que o Paulo Freire fala no livro Professora Sentia Não. que a tentativa de reduzir a professora à condição de tia é uma armadilha ideológica. Ela tenta amenizar a capacidade de luta das mulheres dentro do sistema educacional, sabe? Então, retomando agora para essa pergunta, assim, eu acho que por conta dessa construção da docência na educação infantil enquanto uma extensão da maternidade e de um apelo tão grande para que as mulheres passassem a trabalhar na educação infantil, essa ausência de mulheres em outras etapas educacionais, outros níveis de etapas educacionais, reflete muito no tratamento que as poucas professoras que vão adiante, elas recebem, né? Então, é como se ela fosse um alienígena ali. As crianças estão acostumadas a ter professoras na educação infantil, né, nos anos iniciais do ensino fundamental. Quando elas aparecem no ensino médio, quando elas aparecem no ensino superior, por exemplo, são enormes a quantidade de relatos de assédio sexual, por exemplo, assédio moral, né? Então, as pessoas que... É como se fosse um corpo estranho ali, né? As pessoas não sabem lidar com aquela mulher ali na sala de aula. E se sentem na liberdade de comentar sobre o corpo dela, a forma que ela se apresenta na sala de aula, de duvidar da capacidade dela de, talvez, lecionar um assunto mais complexo do que aquele que é trabalhado na educação infantil, que tem outros objetivos, né? Então, a mulher... Eu já sofri muito assédio sexual em... Assim, na maioria das escolas que eu trabalhei, eu passei por isso. Principalmente quando eu trabalhei com adolescentes e tinha a idade mais próxima. Eu acho que eles se sentiam mais íntimos comigo, que por um lado é bom, mas tinha essa falta de respeito mesmo, né? Da minha presença lá enquanto professora, enquanto trabalhadora. E não enquanto alguém que... Eu acho que reforçam tanto essa questão da professora ter que ter um laço íntimo, super profundo com o aluno, né? Que... fica uma linha muito tênue entre a relação profissional e a relação pessoal. E isso, assim, para ter um deslize e acabar cometendo algum tipo de assédio é rapidão, né? Porque não são estabelecidos esses limites claros. A relação da professora com o estudante não é levada tão a sério e é quase como uma obrigação ela aceitar qualquer tipo de interação com ela como se fosse realmente uma honra, né, a pessoa ter tamanha intimidade com ela, sendo que às vezes não se fala de intimidade, assim, de realmente, assim, uma falta de respeito e... Muitas vezes não intencional, é o que você disse, né, a gente reproduz muito, é a forma como a gente é ensinada, a própria estrutura da escola ensina a gente a tratar mulheres dessa forma, então é um ambiente complicado. E eu acho importante retomar Paulo Freire, assim, de que as mulheres se empoderem nesse sentido de... Entender que ensinar é uma profissão que envolve certa militância, enquanto ser tia é uma relação de parentesco. Então, que as mulheres se reconheçam cada vez mais enquanto professoras e menos como tias, né, para entender que a presença delas na sala de aula é uma presença que envolve um caráter trabalhista e que, como tal, envolve muita luta por melhores condições, inclusive condições de trabalho dentro da própria sala de aula, um ambiente mais salubre, mais respeitoso.
Você falou de Paulo Freire, eu não tenho como não lembrar aqui de Bell Hooks, né, que é uma leitora, se inspira, né, no Paulo Freire e consegue ampliar o que o Paulo Freire produz também para essa perspectiva de gênero. Você conhece a Bell Hooks, né?
Uhum, maravilhosa também.
E aí a gente deixa como dica para os ouvintes também lerem, buscarem saber quem é, sobretudo um livro assim que me inspira bastante, que é Ensinando a Transgredir, né? É um livro, para mim, assim, sensacional, que me marca bastante, e nesse assunto eu acho que vira uma referência. Tem uma outra questão, acho que eu vou mudar um pouco assim, a chave, um pouco da nossa perspectiva de docentes, né, de professores, para a perspectiva de estudantes também. Porque eu já vi relatos dentro da escola, e isso envolve também professoras, obviamente. Eu já vi situações, por exemplo, né, já me relataram situações de professoras que foram proibidas de usar saia, porque tinham alunos tentando filmar baixo da saia dessas professoras, dentro da escola. E aí, também tiveram situações de alunas, né, de serem proibidas de irem de saias, mesmo quando, por exemplo, tem aspectos específicos daquelas estudantes, como, por exemplo, a religião, que só permite que use saias e etc., ou até mesmo de proibir o uso de maquiagem, né, dentro da escola. Então, isso é um reflexo disso, e eu acredito que você também já tenha ouvido esses relatos e dialoga um pouco com o que você fala. né? O que é que você, como é que você vê essas questões? Como é que já apareceu também nos espaços que você já veio ocupar e tal?
Cara, é muito tenso quando você tem a sua profissão tida como... Ela nasceu com a justificativa de ser uma missão civilizatória, né? De você formar os filhos dos trabalhadores no sentido... Uma missão patriótica mesmo. Você é responsável pela formação moral do país, assim. E isso significa que as mulheres têm uma pressão enorme de corresponder com o ideal de gênero delas, né? Do que é esperado delas enquanto mulheres em um sistema patriarcal. E eu já passei por cada situação. Todas as escolas que eu trabalhei, o uniforme era assim, a gola ia até, assim, quase o queixo. Mesmo a manga da camiseta era uma manga, não era manga longa, mas era tão larga que ela ia quase até o cotovelo. E a blusa era bem larga, né, porque não pode marcar nenhuma curva do corpo, peito, barriga, calça também sempre comprida. Então, só aparecia, assim, de pele mesmo, eles tinham contato com o meu braço e era o meu rosto. E as escolas também exigiam certas... tinham certas normas de aparência, então tem que passar um pouco de maquiagem, porque não pode ir, entre muitas aspas, desleixada, mas também não pode passar muito para não chamar atenção, para não distrair os alunos, né? É umas coisas assim que a gente tem que ouvir quando está fazendo entrevista de emprego, por exemplo. E não só normas de aparência, de vestimenta, mas também o seu comportamento dentro de sala de aula, né? Ele é muito cobrado. Tem muitas professoras que, se você questiona elas sobre o trabalho delas, elas se dizem muito pressionadas por terem que ser esse modelo dentro de sala de aula, especialmente para as crianças pequenas, e como um modelo, elas têm que reforçar o que é esperado delas enquanto mulheres, né? Então, aprisiona a gente, sabe? E foi, eu tive uma experiência, inclusive, muito incrível numa escola, pública aqui de Campinas. E eu foi um dos estágios da graduação, e o primeiro dia que eu comecei o meu trabalho, era um dia que as crianças iam ter, era na lama, eles iam brincar na lama, ia ter guerrinha de bexiga d'água e tal, e eu tava toda preocupada com a minha roupa, porque se eu me molhasse ia ficar marcando o meu sutiã, enfim, e aí de repente a professora vai lá e tira a camiseta e tá com um top por baixo, e ela fica assim, pleníssima na frente das crianças. E aquilo para mim foi a primeira vez que eu vi uma mulher tão tranquila, tão confortável em aparentar assim de uma forma mais honesta para as crianças, sabe? E foi quando eu parei para pensar em como é importante isso, como que essas exigências, claro, elas oprimem mulheres, mas elas também privam as crianças de ter contato com uma imagem mais real das mulheres, sabe? E para quebrar um pouco dessa lógica, dessa idealização que se tem da gente, né? E esse dia foi bastante transformador mesmo. E eu fiquei emocionadíssima lá de ver a professora de top. Coloquei no meu relatório de estágio, falei que foi fantástico. E ela correu, claro, ela foi muito corajosa, né? Porque você imagina isso repercutindo entre os pais depois.
Isso acontece muito. Eu estou aqui pensando em alguns exemplos, porque você fala assim da questão da construção do modelo moral em torno da professora dentro da sala de aula, mas isso acontece fora. E quando a gente pensa cidades menores, cidades pequenas de interior, né, eu sou nascido no interior, eu trabalho no interior, dou aula no interior, então meio que a cidade inteira me conhece. Isso se torna algo muito mais real. É como se a gente construísse a ideia de que por ser professora, né, tem que viver de determinada forma também nas suas relações sociais, e que se não cumprir isso que se espera, né, você não está sendo uma boa professora. Isso interfere no papel da professora dentro da sala de aula, veja só. Então, tem professoras que não podem ir para festa, que não podem dançar pagode, que não podem usar roupa curta, que não podem beber cerveja. Então, tem que ter toda uma construção moral em torno daquela visão que se tem. E aí, isso pesa a tal nível que isso recai, né? Isso se torna um efeito colateral para professores homens também, né? A gente está falando aqui, pegando um exemplo do João no último Big Brother, que muita gente, quando o João cometia algum erro, visto como erro para muita gente fora da casa, né, a galera falava, o cara fez isso, não presta para ser professor, é um mau professor. Então, você já coloca a profissão logo em xeque. Então, o sexismo pesa muito. Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm medo de assumir a sexualidade por conta da escola que trabalha, como escola cristã. Então, tem toda essa visão, né, moral, e que, obviamente, é um estereótipo que é construído e que pesa pra caramba, né? Como a gente lida com isso, né? Como é que a gente consegue derrotar isso? É complicado pra caramba.
Nossa, você trouxe um ponto muito bom, assim. Levante a mão, professor, que nunca teve pavor em encontrar aluno na rua, né? E claro que tem esse fator do cansaço, tipo, por favor, me dê um minuto de paz aqui para eu curtir o meu final de semana, minhas férias. Mas também, e se esse aluno te encontrar num bar, como é que você fica? E se o pai desse aluno te ver nesse bar, como que você fica, né? Então esse é um ponto muito bom, porque acaba essa pressão, né, pelo exemplo moral, de acordo com todo esse ideal patriarcal, como que a gente se sente aprisionado mesmo quando a gente está fora do horário de trabalho, né, e fora do espaço de trabalho. E outro ponto muito bom que você tocou foi de como isso reflete também para os homens, né, sexismo, machismo, ele reflete muito também nos homens. E, de novo, eu sempre puxo mais para educação infantil, porque é a minha... Eu falei, aqui em Campinas a gente tem 98% de professoras mulheres na educação infantil. São poucos os homens que estão nessas áreas e tem toda essa construção histórica do porquê, né? Então, por que os homens tá trabalhando numa área que é tão desvalorizada e tão mal remunerada, se eles têm outras oportunidades? Mas também com esse mito da mulher enquanto professora, enquanto educadora nata, os homens que tentam entrar na educação infantil, eles sofrem muito com... Parece que eles não são bem-vindos lá. Tem muitos homens que enfrentam... assim, dentro das escolas. Tem pais que não se sentem confortáveis em ter homens, por exemplo, participando da troca de fralda do filho, da troca de roupa, da alimentação. A gente sabe que, infelizmente, existe motivo para esse receio. Nosso país, ele tem números altíssimos de abuso sexual, inclusive entre crianças. Mas, eu acho que, de novo, a falta de homens na educação infantil, além de contribuir para o estigma, né, do que envolve esse assunto, também é prejudicial para as crianças. É uma pena que as crianças não possam ter contato com mais homens na educação infantil e serem privadas desde a infância de um modelo positivo de masculinidade, sabe? De você ter homens na educação infantil que ensinem, pelo exemplo, para as crianças que desde cedo tem que pedir permissão para tirar a roupa dela, para trocar a fralda dela, para dar banho nela. E eu acho que se a gente tivesse a oportunidade de inserir mais homens nesses espaços com a devida formação, né, pedagógica e política para assumir tal responsabilidade, seria um ganho incrível para as crianças. Eu acho que isso, inclusive, já faz parte até de uma certa educação sexual mesmo, de entender que... Imagina a confusão, eu fico pensando assim, a confusão que é para a criança, que sempre teve mulheres, né, trabalhando com ela na educação infantil, então eram sempre mulheres lidando com o corpo dela, nu, quando ela se depara com o primeiro professor homem na escola. Como que é essa reação? Como que ela se dá, né? Em que situação que ela se encontra? Então... Cara, isso da feminização da docência é algo que me entristece muito. Se você olha para a história, para as leis, tudo, você vê que foi uma armadilha do começo ao fim e que até hoje a gente vê isso, porque no meu curso, eu entrei em pedagogia, eram 60, se eu não me engano, 60 vagas, 58 foram ocupadas por mulheres e 2 por homens. Então a gente vê que não está muito, muito perto de mudar esse cenário não, viu?
Muito bom, Sofia. Eu acho que eu fiquei pensando em algumas questões aqui, como, por exemplo, como o assédio, como a própria pedofilia, né, também são atreladas a projetos políticos. Então você joga com isso, né, o Estado, as forças políticas jogam com isso também para favorecer toda uma questão econômica, de manutenção de uma ordem econômica. Então, fiquei pensando muito nisso, a partir das suas reflexões. Eu acho que dariam ótimos debates, inclusive. Mas a gente está caminhando assim, para a etapa final, e eu queria te fazer uma pergunta, que eu acho que envolve um pouco de tudo que a gente já debateu aqui. Eu acho que muito que a gente vai discutir, a gente sempre vai voltar nesse ponto. Mas é em relação a como é vista a educação. Eu sei que tem muita gente que fala da questão da educação salva-vidas, da educação ser o caminho para a gente, né, solucionar os problemas da humanidade. Sempre é utilizado disso, mas eu acho que a gente precisa sair sempre de uma perspectiva romântica da educação e partir para uma perspectiva realista. A educação, de fato, é um caminho para muita coisa, mas a gente não pode esquecer que a educação ela também é um mecanismo utilizado pelo Estado para naturalizar algumas relações de opressão, né, relações chamadas de exploração. Então, a educação também tem essas contradições. E, obviamente, a gente que é professor, que é socialista, que é comunista, que é ecossocialista, que está ali fazendo a disputa no chão da escola, no chão da universidade, a gente vai jogar com essas contradições e a gente vai tentar construir o nosso projeto de mundo. Né? E aí eu sempre penso na questão da educação antirracista, da educação anticapitalista, de uma educação antissexista. Só que eu ainda sinto que deve muito a educação brasileira, os pensadores de educação, né, educadores devem muito à luta antissexista quando se trata da educação. Então, a partir dessa perspectiva, dessas contradições que a gente enfrenta, como é que você vê, por exemplo, caminhos para a gente construir uma educação que seja, de fato, antissexista, pensando, obviamente, na formação dos professores, mas pensando também na formação dos novos sujeitos, né, daqueles que vão ser os futuros professores, os futuros profissionais, trabalhadores, que vão ocupar também os espaços políticos das relações sociais.
Bom, eu vou de novo me amparar em Freire, porque tanto eu quanto você, a gente adora ele, né, a contribuição dele para a educação é fenomenal, e ele comenta, quando ele fala que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, ou que a relação dos homens ela é mediada pelo mundo, eu acho que a chave está aí, sabe? Eu entendo a educação como um processo que se dá, um processo formativo que se dá pela convivência humana. E aí cabe a reflexão, em que contexto se dá essa convivência? Qual é o momento histórico? Qual é o sistema político-econômico em que se dá essa convivência? E você conseguir trabalhar para romper com a alienação, para que os seus estudantes, eu acho que é uma relação, assim, não só os estudantes, mas também os professores, né, se entenderem, eles se descobrirem uns nos outros, e eles perceberem o mundo em que eles estão inseridos, aí sim a educação passa a fazer um sentido mais amplo do que só reprodução das desigualdades sociais, né, é uma educação que entende o contexto em que ela nasceu, os objetivos com que ela foi, né, formulada, a forma com que ela está regida hoje, é fundamental para que ela rompa, então, com essa alienação e ela busque emancipar alunos e professores pela transformação não só da educação, não só do sistema educacional, mas da sociedade como um todo, entendendo que a convivência também, a educação, ela, a formal, né, que se dá na escola é uma das educações, e ela sozinha, ela não dá frutos, né, você não vai na escola e depois você volta para casa e não aprende mais nada, você não vive no vácuo e depois você vai para a escola e esse é o único local de aprendizagem, né, então, como a gente está aprendendo o tempo todo através das expressões artísticas, culturais, através das mídias, né, através, de novo, a educação é um processo de formação através da convivência humana, então, primeiro de tudo, é entender a educação como um processo amplo, para além da educação escolar, e segundo, entender esse processo formativo inserido em um contexto, e questionar esse contexto, estudar esse contexto, e, acima de tudo, você ter vontade de mudar esse contexto e transformar radicalmente a nossa sociedade a partir do que a educação proporcionou pra gente, né, desse potencial transformador. É o que o Freire fala também, é que você comenta que não pode ter uma visão romântica, né, não é a educação que vai salvar o mundo, mas a educação, ela transforma os homens, e os homens, sim, transformam o mundo, né, então, eu acho que é impossível discutir isso sem retomar Freire, e acho que a gente concorda bastante com isso, né, o próprio nome aí do podcast de vocês.
Que maravilha, estou bastante feliz, assim, eu vou te dizer uma coisa, vou confessar, eu já te admirava pelo trabalho que você faz, né, eu já dei uma passeada no Contra a Palavra, no canal, vou deixar como indicação novamente para os ouvintes aqui seguirem, acompanharem, ainda não tive tempo, assim, de ver vídeos e todos, assim, mas já vi um pedaço de cada coisa, e já admirava pra caramba você. E agora você dando aulas e aulas aqui pra gente, eu passei a admirar ainda mais, né? E é um episódio riquíssimo, um episódio histórico aqui para Ação Dialógica, e que te receber pra gente foi um prazer, tem sido um prazer. Então, eu vou deixar esse tempo agora para você fazer suas considerações finais, colocar algumas questões que talvez você não tenha colocado, não tenha lembrado. Então, fica à vontade.
Ô, amigo, primeiro, muito obrigada mesmo. É, assim, uma pessoa como você reconhecer o meu trabalho no Contrapalavra, né? É fenomenal, porque eu também admiro demais o seu trabalho enquanto comunicador, enquanto professor. E vou estar sempre divulgando seus episódios. Eles são muito bons, são temas urgentes, né, pra gente estar pensando, e não só entre professores, né? Eu acho que a gente acaba carregando muito nas costas, a galera não gosta muito de dividir esse peso com a gente, não. E, enfim, para encerrar, assim, pensando o sexismo na escola e como romper com isso, né, eu acho que é fundamental a gente também... Em alguns momentos eu fiz uns recortes, por exemplo, recorte de raça, né, entender sexismo, ele existe, ele é grave, ele atinge as mulheres, mas as mulheres também não são uma categoria homogênea, né, elas são diversas, e então a gente não pode discutir o sexismo pro assunto morrer entre si, né, morrer ali, a gente tem que saber fazer intersecções e saber fazer uma análise bem ampla mesmo, uma análise histórica da situação em que a gente se encontra, e do porquê, e quem são as pessoas afetadas, e quem são as pessoas que, acima de tudo, as pessoas que nos afetam, e como romper com isso. Então, eu acho que o nosso trabalho, inclusive, de comunicação política, né, e compartilhar um pouco do que a gente aprende, do que a gente pesquisa, eu acho que isso é muito importante, né, é muito importante para estar disputando os espaços de formação, e, não sei, se inserir nessa lógica de questionamento da realidade e transformação dela a partir disso, né, esse empoderamento que o Paulo Freire coloca, que não é numa perspectiva liberal, né, não é uma perspectiva individualista, mas, pelo contrário, ela é unicamente coletiva, ou é todo mundo, ou não é ninguém. Então, vamos junto, né?
Salve, salve, Sofia! Quero te agradecer aqui por ter aceitado o convite, por ter colado com a gente, né? Hoje um episódio especial, o Israel não pôde participar, mas estou aqui para cumprir tabela, e foi uma tabela muito bem cumprida, assim, a gente saiu campeão daqui, né? Saiu no topo da tabela com esse baita episódio, que é o nosso quinto episódio. Espero que a ouvinte tenha gostado bastante, que compartilhe com todo mundo nas redes sociais. A gente precisa fazer com que o Ação Dialógica alcance mais pessoas e fique à vontade para compartilhar não somente com os amigos, mas também com os inimigos, porque é eles também que a gente precisa convencer do projeto que a gente constrói. Então, muito obrigado, Sofia, muito obrigado a todos e todas, e até um próximo episódio.
Até!
Oh,